Mais elas na Popular FM com a parceria da loja Casarão Verde. Juntos pelo Hexa, nosso coração bate mais forte por você, Brasil. A cada vitória da seleção, a Casarão vai dobrar o valor da premiação. Consulte o regulamento e participe desta promoção especial das lojas Casarão Verde. Nossas convidadas de hoje, Tati Fine e Kátia Gerla. Nosso bate-papo hoje que é uma mistura de assuntos. Falamos aí de arte, de moda, de padrões de beleza, e a Miriam preparou uma pergunta no intervalo.
Eu estava comentando com a Kátia sobre esse movimento que a gente também está percebendo das mulheres aceitando seus cabelos brancos, né? Também me parece que vai um pouco nessa filosofia diferente da ideia de corpo, de construção de corpo, mas tu tens que aceitar que tu vai ficar grisalha e
lidar bem com isso.
E lidar bem com isso, é uma forma de aceitação e tratamento disso. Como é que vocês enxergam as personal stylists?
Na verdade, assim, o movimento, ele realmente ele fala sobre autoaceitação e autoconhecimento, né? Enfim, tem mulheres que elas vão se sentir valorizadas grisalhas, até aí ok, ótimo. Eu, aliás, acho uma mulher grisalha muito bonita desde que ela se cuide, né, para que não fique com ar de desleixo, né? Mas também tem aquela mulher que ela não vai se sentir valorizada, que não vai combinar com ela naquele momento. Ela vai pintar o cabelo dela e também vai de encontro com o movimento, que o movimento é te goste, mas tu também pode procurar sempre atender o que tu considera melhor para ti, né?
É assim, porque tem muitas mulheres que entendem que ir ao salão cuidar do cabelo da raiz, por exemplo, é uma espécie de sofrimento. Ai,
é uma terapia para algumas.
Exatamente. Então, assim, para aquela mulher que gosta do cabelo branco, ela pode passar a aceitar o seu cabelo e tratar ele sem estar negando esse momento, né?
Isso, exatamente. É exatamente isso que traz esse movimento. É tu ter essa liberdade de não, eu quero ser grisalha, né? Que até então, justamente por esse padrão construído, né? Ele não deixava, vamos se chamar isso, assim, né? Ele não aceitava que tu fosse grisalha. Mas, de acordo agora com o movimento, com a expectativa das pessoas de poder ter essa liberdade, eu acho que tá super valendo.
E a questão do corpo, que a gente estava falando antes também, né, das formas de corpo, não sei se a
assim,
gente poderia falar
antes
um pouquinho.
Você,
né,
falou na ampulheta, seria legal explicar um pouco, porque o que acontece? A gente sabe que isso passa pelo autoconhecimento, uhum, né, da pessoa tirar as medidas, ter um profissional assessorando, e então conhecer as medidas, a proporcionalidade das medidas do seu corpo, e essa informação depois é utilizada para a composição mais adequada ou mais, talvez, a harmônica das cores e dos estilos de peças?
Sim, existem vários formatos de corpo, né? Realmente é tirada a medida para a gente chegar, mas o visual também conta, porque hoje existem as mulheres que são ampulhetas, mas que às vezes acabam exagerando um pouquinho na prótese. Então, visualmente, elas ficam com a parte superior do corpo maior, que a gente chama de triângulo invertido, né? Então, existe a mulher que ela é ampulheta, existe a mulher...
Ampulheta seria...
Igual uma ampulheta do tempo, né? Que ela é...
Medidas mais ou menos proporcionais,
simétricas,
em cima e embaixo.
Isso, na
quadril
parte do
e...
ombro. Isso,
ombro.
E quadril, aham. Existe o triângulo invertido, que a parte superior do corpo é maior que a parte inferior do corpo, sempre medindo ombro e quadril, né? Existe o triângulo, que é o quadril maior e a parte superior menor. Existe o retângulo, que ela é uma mulher magérrima e ela sempre vai ter a parte do tronco maior, proporção com as pernas, né? Existe a mulher que ela é oval, na maioria das vezes ela é um pouco mais gordinha. É de forma assim, mais short, assim, de uma forma mais curta, seriam esses os mais usados, né? As medidas mais tradicionais, mais fáceis de acontecerem, né?
E de que forma isso impacta na composição, por exemplo, dos looks?
É o principal pra gente montar um look, né? A gente sempre criando uma simetria, quando, por exemplo, é um triângulo invertido, que é o ombro maior, a gente vai colocar um volume na parte de baixo.
Se busca, na verdade, a ampulheta, que seria mais ou menos equilibrar as duas partes?
Não exatamente. Vai muito de acordo com o estilo, é uma coisa muito personalizada, assim, né? Vai de acordo com o estilo. Às vezes ela vai querer não marcar o quadril, que a ampulheta ela tem a cintura, na verdade.
Melhor,
muito demarcada. É, então às vezes ela não vai querer ser ampulheta, ela só vai querer uma simetria, né?
É, mais ou menos. E aí se usa as cores, os tipos de tecidos buscando esse equilíbrio.
Isso, sempre de acordo com o estilo. A estampa vai ser de acordo com o estilo. Por exemplo, a mulher romântica vai ser uma estampa delicadinha. A gente vai cuidar tudo isso. Uma mulher elegante, ela vai ter estampas mais geométricas. Vai de acordo com a sua paleta de cores também, que é um estudo personalizado. É uma coisa bem individual, assim.
Mas são conhecimentos que vêm à medida que a pessoa toma conhecimento, busca esse autoconhecimento, essa assessoria, depois a tendência é facilitar. Porque a pessoa já sabe o que fica bem, o que não fica, que tipo de peça,
com
que
certeza,
tipo de cores.
Ela não vai mais entrar numa loja e fica procurando e provando e olhando. Ela vai olhar para aquela peça e vai dizer, olha, essa peça serve para mim, essa não serve para mim. Não vai ter aquela perda de tempo, né? É autoconhecimento.
E na prática, assim, como que você já tem aí um tempo de experiência, né? Como que é esse retorno das pessoas no momento que elas fazem uma consultoria, que elas buscam essa assessoria? O que elas dizem depois?
Bom, a maioria até hoje sempre me disse que elas começaram através da consultoria a se autoconhecer. Foi só uma fisgadinha, assim, porque elas começaram querendo se vestir mais fácil e melhor no dia a dia, né? Mas isso levou elas, a maioria delas não sabe nem qual o formato do corpo delas, ou o formato do rosto. E isso levou elas a se conhecerem. Ah, porque eu acho que eu poderia colocar prótese, porque eu olhando com as minhas roupas, eu acho que eu ficaria melhor. Ou então, buscar uma academia, ou buscar uma maquiagem. Enfim, até em casa elas notam a diferença que faz em casa, elas têm mais tempo para ficar com a família, então até a família fica feliz por isso. De forma geral, assim, todas elas sempre me dão um positivo, assim.
E Tati, como é para ti esse feedback das crianças nas festas? Porque é uma energia que, assim, deve chegar de noite, depois de umas 3-4 horas de trabalho, assim, com, vamos dizer, aquele agito, né? Mas, ao mesmo tempo, é uma coisa gostosa.
Sim, é muito bom. A criançada, assim, eles têm um cuidado, né, com a maquiagem, com o desenho. Eu não quero desfazer, eu não quero tomar banho, ou eu vou tomar banho, mas eu não vou lavar onde eu pintei, eu vou cuidar. Porque aquilo, eles têm um carinho por aquilo, né, eles querem
isso também
ficar...
gera um gostar-se.
Sim,
de uma forma diferente,
é
mas...
É verdade.
Com toda certeza.
Esses dias eu fiz uma caveira mexicana, né, as típicas de Halloween. E a moça disse assim, ai, guria, eu não quero tomar banho, mas eu preciso tomar banho porque eu preciso sair, mas eu não quero me lavar, não quero... Ela fotografando e mandando pra mim, né? E, assim, é muito legal isso, assim, porque aquilo que tu... aquela arte que tu fez, assim, isso realmente o que eu faço dura poucas horas, né? Porque não é algo que vai ser eternizado.
Não é uma tatuagem.
Não, vai ser eternizado com fotografia. E aí, depois, quando a pessoa quer tomar banho, ou a gestante diz assim, ai, nunca foi tão difícil tomar banho. Porque daí ela tá lá toda bonita, pintada, e se olha no espelho e olha a foto, ai, mas eu vou ter que tomar banho. Daí, também é que a gente fez esses dias, ela disse, eu não vou tomar banho, porque eu tomei banho agora, antes de vir. Então, hoje à noite, eu não vou tomar banho.
Vai ficar até amanhã, pelo menos.
Pra poder ficar e apreciando aquele desenho, né? Porque eles criam um carinho pelo resultado que eu alcanço, né?
Mais uma vantagem de fazer a maquiagem artística, se tu tá em dúvida se deve ou não fazer uma tatuagem no determinado, porque às vezes a gente tem vontade de tatuar o pescoço, uma parte do corpo que fica mais exposta, forma de te
faz
conhecer.
A maquiagem fica uns dias sem tomar banho.
Faz pelo menos algumas horas pra tu te olhar,
sim,
né?
Eu tô pensando em inserir na maquiagem artística as de rena, né?
Ai, ótimo.
Mas daí ela é um pouco mais trabalhosa e demorada, então eu tenho que estudar como eu vou colocar isso, mas é bem legal, porque daí os adultos aceitam mais, tanto que às vezes no fim da festa, os adultos chegam tímidos. eu posso fazer a maquiagem? Mas é claro, eu acho o máximo. Quando os adultos aproveitam como as crianças, é o máximo.
Você já fez festa onde você maquiou só adultos?
Não, nunca ainda fiz, não. Mas eu já tô agora pra festa fantasia, eu tô negociando com um grupo e eles querem fazer umas makes cenográficas, né, com temas aproximados ao Halloween. E daí vai ser um grupo só de adultos. Mas eu nunca fiz, assim, só um evento só pra adultos. É que também é tudo muito novo ainda, né? Tipo, 1 ano e 4 meses agora que eu tô. Então, pra mim ainda é muito
mas
novo.
Mas pra quem desenha um bebê, né? Fazer uma maquiagem pra festa, uma pintura pra festa fantasia. Vamos dizer, tu considera isso um desafio menor ou maior, assim?
É assim, ó. Eu crio muita expectativa. E a pessoa... que vai fazer também. E eu quero alcançar essa expectativa que a pessoa tá pondo em mim, né? Então, assim, eu quero fazer, quando a pessoa for se olhar, ela tem que dizer, uau! Eu quero ouvir isso. E eu me esforço para alcançar esse resultado.
Vamos para mais um intervalo. Na sequência, a gente retorna já com o último bloco do nosso bate-papo deste sábado.